Voltando aos estúdios da CBN em Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, 11 horas e 35 minutos. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, segunda-feira, 1º de abril. E a gente retoma a conversa aqui com o Dr. Clodomiro Carvalho, médico oftalmologista, cirurgião oftalmologista. Doutor, tem uma pergunta aqui do Geraldo, de 78 anos. Ele fez a cirurgia, colocou esse implante de lente e estava tudo bem. Ele coloca aqui, já faz 15 anos que fiz essa cirurgia, mas ultimamente estou tendo dificuldade para enxergar a distância, inclusive para passar no exame da carteira de motorista. O que estaria acontecendo com ele, doutor?
Bom, aí nesse caso, já faz bastante tempo que ele operou, né? Teria que ver que lente que ele colocou, né? Porque existem vários tipos de lente, Roberto. Tem a lente monofocal, que é a lente mais simples, né? Essa lente não tira o óculos. E tem as lentes mais modernas, multi e as trifocais, né? Essas daí a pessoa não usa mais óculos e o grau também não muda mais, né? Agora, teria que ver, né? Claro que não se trata só da lente, ele já operou há muito tempo, né? Às vezes pode estar tendo algum outro problema do envelhecimento mesmo. 78 anos, às vezes já pode ter alguma degeneração na retina. Teria que fazer uma avaliação mesmo, fazer uma consulta e ver o que está acontecendo, né?
Fazer um novo implante com a nova lente ou não?
Não, não. Depois que colocou a lente, não troca mais. Tá?
Ele está dizendo aqui que foi uma lente importada e foi uma das melhores da época. Uhum. Diz ele aqui, pelo menos foi a informação que passaram a ele.
Sim, sim.
E que ele enxerga muito bem de perto. Uhum. Só que de longe ele não enxerga tão bem.
É, teria que, assim, existem casos e casos, né? Teria que ver o que está acontecendo com ele. Fazer uma avaliação e ver por que está assim, tá? Porque geralmente, se ele colocou uma lente boa, até nessa época que ele colocou, 15 anos atrás, já existiam essas lentes, né? Então, para ver o que está acontecendo. Teria que fazer um check-up, fazer uma revisão e ver o que está acontecendo.
Então, procure aí o médico, Geraldo, que te atendeu, para verificar isso, e de repente faz. Ele diz aqui que a cada 5 anos é feita uma limpeza na lente. É isso? É uma limpeza?
Então, a limpeza, Roberto, quem faz a cirurgia de catarata, em algum momento vai precisar fazer a limpeza, mas é uma vez só que faz.
Tá? Ah, só faz uma vez a limpeza?
Faz uma vez. Isso aí pode ser com 6 meses, com 1 ano, com 5 anos, mas não existe uma data certa. E isso aí pode variar de pessoa para pessoa, tá? Mas faz só uma vez. Tá? Isso, na verdade, a gente fala é uma sujeira, mas é uma fibrose que dá atrás da lente e começa a embaçar a visão, né? E aí você faz essa limpeza, é um laser que você aplica e resolve isso rápido e nunca mais volta.
Muito bem, os ouvintes seguem interagindo aqui conosco. Miguel, muito obrigado, também nos acompanhando. Miguel faz aqui uma pergunta, trabalhando e ouvindo a CBN. Tem mensagens de voz aqui também. Se o ouvinte puder mandar mensagem de texto, facilita que a gente já...
Melhor.
Na hora aqui, não é? A gente já vai repassando para o doutor. Miguel está dizendo o seguinte: tenho 62 anos, uso óculos de perto e de longe. É, nesse caso daria para fazer, né?
Daria
com
fazer.
Mais de 62 anos.
Daria
ele disse que não tem problema de catarata, mas mesmo assim dá para fazer, isso?
Mesmo assim dá para fazer. Tá? Hoje isso já é bem estabelecido, né? Nessa idade dele, provavelmente, ele já pode ter algum início, tá? E aí tá autorizado, né? Hoje, quem não quer usar mais óculos, né, Roberto? Por exemplo, eu vejo paciente com 60 anos hoje que tem muita atividade, trabalha, faz exercício, né, tem atividade de lazer e não quer ficar usando óculos, né? O paciente às vezes tem mais grau, usa óculos para perto e para longe, e isso aí é uma libertação, né? Ele vai se libertar do óculos e é uma coisa definitiva, e é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia rápida, e a pessoa fica independente, né? Então tem possibilidade sim, ainda mais se ele usa grau para perto e para longe, né?
O Gilmar está dizendo aqui: quem tem que usar óculos, se deixa de usar no dia a dia apenas para leitura ou para dar uma olhada no celular ou em algumas telas, isso força a visão quando não estou usando óculos? Entendeu aqui, né? Durante o dia está lá. Aliás, eu até vou dizer que eu faço isso também. Eu coloco óculos na hora de ler, na hora de estar na frente do computador, agora na hora da apresentação do programa, mas no dia a dia eu não uso óculos. Isso pode fazer, ele quer saber, nesse período que a gente não está usando óculos, forçar para ficar, e aí pode ficar pior ou não?
Então, não que o grau vai piorar, tá? Isso aí não, ele piora com a idade, tá? Agora, o que pode acontecer? Às vezes você já tem uma indicação de usar óculos, que é a presbiopia, né, Roberto? Depois dos 40, a gente começa a sentir um pouquinho para perto e vai piorando, né? Então, às vezes a pessoa não quer usar, só que aí ela fica forçando. Mas não que o grau vai aumentar, mas o que pode acontecer? Ela pode ter dor de cabeça, né? Então, pode desencadear outros problemas aí de. Mas não que, não que o grau vá piorar, tá? Mas ela vai se incomodar, não vai ter. Para que serve o óculos? Para você ter conforto, para você enxergar bem, né? Não ficar passando apuro, né? O que os pacientes fazem hoje, que eles me contam? Ele, às vezes está sem óculos, aí ele vai e tira uma foto da onde ele está olhando e amplia no celular, sabe? Então, o pessoal tem a manha já de fazer, né? Mas não é o ideal, né? Imagina, toda hora você está tendo que fazer isso. Então, o ideal é você ter o seu óculos ali, né, para te dar uma boa visão.
Oh, já clicou a mensagem aqui, a Solange disse que quando ela vai ao mercado, ela coloca que a validade do produto, geralmente eles colocam com letras bem pequenininhas. Ela faz uma foto e puxa.
Aí, ó, pronto. Aí, ó, tá aí, ó, é já. Isso aí. O pessoal aprendeu, agora já tem essa manha, né? Mas não é o ideal, né, gente? É assim, se você tem quer ter um óculos ali guardado para nessas ocasiões, às vezes a pessoa está começando, né, Roberto, com a presbiopia e não tem uma dependência ainda. Então ele pode usar o óculos de vez em quando, deixa guardadinho ali, quando for precisar, coloca, né? Uhum. E uma coisa que eu faço bastante, né, às vezes o paciente ele não tem tanta dependência assim, vamos dizer assim, ele usa o óculos mais para perto, tá? Não tanto para longe, ele pode fazer um olho só. Esse olho que ele vai fazer já vai ajudar ele no perto para essas atividades do dia a dia, é um preço do mercado, né? Você olhar o cardápio do restaurante, né? Você fazer uma leitura rápida e já tira de letra. E mais para frente, quando precisar, faz o outro olho. Tá? E fica muito bem.
O marido está fazendo uma brincadeira aqui. Diz que as letras são tão pequenas que até quem enxerga bem não consegue ver. Né? Essa aqui já é outra história. Né?
É assim, ó, a bula de remédio e Bíblia, rapaz, é mais difícil, né? Dependendo da luminosidade, atrapalha. Tá? Mas com esses implantes, o paciente lê muito bem. Tá? Fica muito bom.
Vamos falar um pouquinho. Tem muita gente perguntando aqui sobre valores. Difere de uma pessoa para outra, depende da lente. Mas os preços, eles são proporcionalmente menores do que há 10 anos, há 15 anos, 5 anos. É isso, doutor? Em razão da tecnologia?
Olha,
o que a gente pode falar?
Roberto, vamos dizer assim, hoje esses implantes, a tecnologia, ela evolui, né? Então, ainda bem que ela evolui. E se tornam mais acessível. Uhum. Né? Então,
e aí o hoje, preço cai proporcionalmente.
Se você
é normal,
for comparar, né? sim. O preço cai da forma que está sendo oferecido hoje. Né? Então ele é mais em conta mesmo.
Mas aí a pessoa deve procurar. E no caso aqui, a Galios Prime vem fazendo esse trabalho há quanto tempo?
Ah, já, desde que a gente começou. Né? Uhum. Ó, esse ano a gente completa 10 anos de H-Olhos.
10 anos, tá? Já.
Então desde o começo. Né? Desde o começo a gente já tem, a gente já oferece esse tipo de tratamento. Tá? Tanto de cirurgia refrativa quanto de implantes, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou já tem alguma indicação e quiser, né, ouvir uma outra opinião, bater um papo com a gente pode conversar e explicar direitinho. O importante é a gente, né, conversar, explicar como que funciona, explicar os prós da cirurgia, né? Como que vai ser, como que é a cirurgia. Isso que é o legal, né? Fazer uma investigação, fazer os exames, de forma que a gente sabe que o paciente vai ter segurança para fazer a cirurgia e que vai ter um bom resultado.
Aproveitando a presença do senhor aqui, vamos falar um pouquinho, o senhor falava no início sobre H-Laser, é um novo hospital que está vindo aí?
Isso, então, Roberto, a gente está construindo, já está terminando, já, graças a Deus, a gente já está ansioso para mudar, tá? Então a gente está com um novo empreendimento, que é o H-Laser, tá? É um hospital, é um novo hospital, né, do nosso grupo, do H-Olhos, que vai permitir o acesso a essas novas tecnologias, tanto de cirurgia refrativa, quanto de implantes de lentes, né? Só que tudo de última geração. Né? O que a gente está comprando é tudo equipamento novo, né? O que tem de mais novo no mercado.
O senhor falava, inclusive, sobre uma máquina, um equipamento novo que está chegando aí.
É isso aí, finalmente já está para chegar já.
E é justamente para essa questão aí.
Para cirurgia refrativa, né? Um laser muito moderno, da melhor empresa, né? Assim, que trabalha com esse tipo de cirurgia. Né, que é a Alcon, tá? Então a gente está trazendo o equipamento deles, a suíte completa, tanto de refrativa quanto de laser, a gente chama de laser de vento segundo, Roberto. Por exemplo, o que acontecia antigamente, quando tinha as técnicas, e se iniciaram, você fazia uma cirurgia chamada LASIK, tá? Que era, vamos dizer assim, quando a gente fazia um cortezinho na córnea e aplicava o laser, né? Quando a gente afastava uma lamela, que a gente fala como se fosse uma tampinha de laranja. Fazia esse corte, só que era com lâmina, sabe? E hoje a gente não faz mais com lâmina, hoje é tudo com laser, tá? Então a cirurgia é 100% a laser.
Tá? Nos acompanhando também a Irene, a Cleusa. A Cleusa está fazendo aqui uma pergunta. Aliás, doutor, é uma pergunta recorrente quando a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação. Ela está dizendo aqui, com o avanço da medicina, é possível que, de repente, pessoas que hoje não estão enxergando há 10 anos, 20 anos, possam voltar a enxergar? Existe essa possibilidade? Ou só na nova terra?
Olha, Roberto, existe.
No céu.
Tá, existe. Não.
Diz ela aqui.
Tá, assim, ó. Então, por exemplo, antigamente existiam alguns tratamentos, né? E que não, você ia até aquele ponto, né? Hoje a gente já tem outras linhas de tratamento, né? Que é possível sim, tem alguns casos que a gente contraindicava que hoje é possível tratar, tá? E o paciente vai ter uma melhora da visão. Então, sim, né? Com a evolução da tecnologia, a evolução dos tratamentos, hoje é possível tratar doenças que antes a gente não conseguia, tá? Então, isso a ciência vem para mudar isso aí, né? Esses paradigmas, né? Isso que é importante.
Isso tem acontecido e há também expectativas em relação a pessoas que estão de cadeira de rodas, por exemplo, que não conseguem, né? Que daí é uma outra especialidade.
Isso.
Que há também sonhos, né? De que as pessoas possam voltar a caminhar. Tem mais aqui observações, os ouvintes seguem interagindo conosco. O Nilvo é de Cascavel. Quem força a vista para ler quando está com problema, força a pele e cria
rugas
de pele, é pé de galinha. É verdade?
É, porque você fica fazendo assim, ó. Entendeu? Você serra, né? Você serra os olhos e aí você, para tentar fazer uma fenda e melhorar um pouquinho tua visão. Só que você faz careta, né? Então, realmente, os pezinhos de galinha começam a aparecer mais, né? Você percebe mais. É muito comum você ver isso aí nos pacientes. Você vai fazer o teste de visão, ele tá lá, fechando o olho assim, né, para enxergar melhor. Eu falei, não, sem forçar. Vê, tenta fazer o teste aí normal, né? Então aí, mas acontece.
Tá certo, então, Nilvo. Tá perfeita a tua observação, o doutor confirma. E em linhas gerais, como que o senhor tem observado o tratamento? Tem pessoas, as pessoas mais jovens que estão nascendo, elas apresentam menos problemas de visão ou mais problemas? Qual que é a avaliação que o senhor tem? Qual que é a análise?
Ó, Roberto, essa é uma pergunta muito importante, tá? Dessa nova geração. O que que acontece? Hoje a meninada está muito dependente de tablet, celular, né? Então, é aqui, ó. É forçando para perto. O que que a gente está percebendo? Tá tendo uma epidemia de miopia, tá? Então, esse forçar aqui, ó. Isso aí tá estimulando o aparecimento de miopia. Hoje eu trato criança de 8, 9 anos com miopia já, sendo que é para ela aparecer na segunda década de vida, adolescência ali, 13, 14 anos, né? Então, ela está vindo mais cedo e está vindo graus mais altos, tá? Então, a gente orienta os pais, tá, a não deixar abusar das telas, tá? Isso é muito ruim. E o que a gente estimula? Atividades ao ar livre. Então, assim, quando a gente era pequeno, a gente queria ficar fora de casa, vivia na rua, né? Era brincadeira de futebol, esconde-esconde, esse tipo de coisa. Hoje não, a molecada quer ficar jogando videogame dentro do quarto. Então, não pode. A gente orienta a ficar uma hora por dia. Se for deixar nessas telas, uma hora por dia no máximo. Depois tem que tirar. E estudar pode estudar à vontade, tá? É só as telas que tem que dar uma controlada.
Muito bem. A gente fechar, vamos colocar mais uma perguntinha aqui, não vai dar tempo de colocar as outras mensagens.
Vamos
Ana
lá.
Paula, que ela fala exatamente quando o senhor começou a falar, ela estava digitando, já concluiu aqui. A Ana Paula diz o seguinte: não ouvi ninguém falar a respeito e as pessoas às vezes temem em falar sobre o assunto. De fato, pode acontecer. Bom, o doutor estava falando a respeito. O uso no celular constante das crianças pode gerar alguma cegueira futura? Ela disse que tem ouvido falar por aí, doutor, que as pessoas dizem o seguinte: não tem como a gente saber o que pode acontecer daqui 20, 30 anos. O senhor tem feito algum estudo? O senhor é um estudioso? Esse uso exagerado, não, as mães não têm, às vezes, o controle. O senhor já dizia alguma coisa a respeito. Está lá a criança que poderia ficar uma hora, duas horas, enfim, não sei. E de repente fica 10, 15 horas no celular ou 12 horas. Ela pode ficar cega
então,
daqui
não,
a alguns anos?
Não digo cego, tá? Não digo cego, mas a gente está. Hoje a gente já existem estudos robustos sobre isso no mundo inteiro, né? Que a miopia está aumentando nesses casos, né? De tanto que a molecada fica forçando para perto, né? É isso aqui, ó. Quando a gente está olhando para perto, a gente tem um músculo dentro do olho que faz o foco para enxergar de perto. Quando a gente está olhando de longe, o olho está relaxado. Então, esse forçar para perto está induzindo miopia em criança, né? Por isso que está aumentando, né? Tá, no mundo inteiro está aumentando. E existe tratamento, tá? Quando a gente vê que está aumentando muito rápido, a gente tem como tratar. Tá? Hoje a gente tem lentes especiais para isso, a gente tem colírios para isso também, tá? Quando a gente detecta que está tendo um aumento, né, acima do normal, tá? A gente indica, tá? Mas o mais importante é em casa, tá? Não abusar dessas telas, não ficar muito perto, não chegar muito perto da televisão, muito perto da tela do computador.
Muito bem, fica aí esse alerta. Nós precisamos ir a Curitiba, a Marina Prota, com informações sobre o julgamento do Sérgio Moro, que começa hoje, vai até o dia 8 de abril, julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, e pode ter um mandato cassado. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação. Doutor Clodomir, muito obrigado, uma boa semana, obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Roberto, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui batendo um papo contigo, né, com a sua audiência. Até a próxima.
Até a próxima. Doutor Clodomir Carvalho, médico oftalmologista, cirurgião oftalmologista, falando um pouquinho mais sobre cirurgia refrativa, sobre lente implantação. Os ouvintes seguem perguntando, não dá mais tempo. Gente, muito obrigado também você que interagiu aqui conosco. Na medida possível a gente vai trazendo os profissionais e vamos respondendo as dúvidas, diz aqui um ouvinte, respondendo as nossas dores, não é? São muitas as dores, mas vamos acalmando essas dores de uma forma ou de outra, né, doutor?
É isso aí. Vamos tentar ajudar todo mundo, né, na medida do possível.
Isso aí, é prestação de serviço que a Rádio CBN realiza. Vamos a Curitiba, Marina Prota, informações sobre o julgamento de Sérgio Moro, julgamento que acontece a partir das 14h. Sérgio Moro, senador paranaense do União Brasil, que poderá ter, portanto, o mandato cassado. Mas isso não vai ser definido hoje, esse julgamento começa nesta segunda-feira e segue até o dia 8 de abril. Marina?
Olha só, o início do julgamento das ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, está marcado para esta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A sessão está prevista às 14h, com transmissão online. A expectativa de que o julgamento, só o início do julgamento das ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, está marcado para esta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A sessão está prevista às 14h, com transmissão online. A expectativa de que o julgamento siga na sessão do dia 3 de abril e acabe em uma terceira rodada no dia 8 de abril.